Olá, Vintas. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e, como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, estamos a falar ora de Luanda, claro está, de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também, a partir das 18 horas, vamos estar em onda média nos 1.530. Como os ouvintes sabem, devido às circunstâncias dos confinamentos, aqui nos Estados Unidos continuamos ainda confinados, em certa medida, devido ao combate ao coronavírus. Este é um programa que não é feito como tem sido sempre habitual na Voz da América. Portanto, não é um programa no estúdio, ao vivo, é um programa que está a ser gravado com um dia de antecedência. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui muitas perguntas dos ouvintes que tiveram a gentileza de mandá-los com antecedência pelas redes sociais. Hoje vamos ter connosco, portanto, no nosso programa, vamos ter connosco o ativista e mandombista Mbanza Hamza. Portanto, isto porquê? Podem perguntar, porque o mês de junho marca o 5º aniversário da detenção dos membros do chamado movimento revolucionário, os Revus. E, portanto, 5 anos depois, nós vamos discutir com Mbanza Hamza o significado de todos estes acontecimentos há 5 anos, como está a situação agora, se houve alguma diferença e o impacto, portanto, dos Revus na situação política em Angola, se é que teve algum impacto. Mas antes disso, antes de começarmos, vamos às notícias de hoje. Olá, amigos. Agora, depois das notícias, vamos, portanto, para o nosso convidado. Hoje temos connosco Mbanza Hamza. Ele é ativista, ele é, portanto, um dos membros originários dos 15 mais 2 que foram detidos há 5 anos atrás. Mbanza Hamza, eu tenho aqui várias perguntas, como eu já disse, mas eu, como sempre, sou eu que vou começar por abrir o programa com uma ou duas perguntas. Esta semana, no nosso programa habitual diário de rádio, já não me lembro quem foi, mas houve alguém que fez referência ao que aconteceu há 5 anos atrás e disse que a prisão e o vosso julgamento há 5 anos atrás tinha sido um marco, porque mudou a partir daí todo o modo como as autoridades angolanas fazem face, vá lá, à dissidência, que houve uma mudança devido à vossa prisão e ao sururu que isso causou. O que é que tu achas? Concordas com isso, que foi uma prisão que teve impacto ou não?
Teve um grande impacto e acabou por marcar uma verdadeira mudança, né? Nós viemos de um percurso político, histórico, de um fechamento extremo, né? E as liberdades fundamentais dos cidadãos sempre foram a primeira coisa a atacar, a combater, a impedir. Sobre vários pretextos, primeiro como partido único, depois como governo único e assim por aí fora. O controle da mídia, até ao momento em que nós começamos a protestar. Na verdade, em junho de 2015 foi, podemos assim dizer, só o culminar. As coisas começaram muito antes, né? Tivemos uma estrada, tivemos altos e baixos. Mas nós batemos persistentemente, porque nós acreditamos que mudanças só acontecem quando nós nos empenhamos, quando nós lutamos, e por acaso a nossa luta resultou, né, nesta mudança das coisas, de ali até um pouco por essa parte.
Muito bem, olha, então eu vou já passar, eu de certeza que me vão vir à mente mais perguntas, mas eu vou já passar aqui a uma pergunta relacionada com isso. Portanto, este ouvinte, que é um ouvinte Porfírio Ateu, quer saber qual é a avaliação que fazes do governo passado e sobre a atual situação sobre o ativismo em Angola.
Muito bem. A avaliação não seria propriamente do governo e do ativismo. O que nos leva a lutar e a protestar é a transformação de toda uma nação. Nós queremos um espaço, um país onde nós possamos viver e nos realizar, independentemente de quem venha a governar. Bons governos e maus governos vão sempre aparecer, né, ao longo do nosso percurso. Mas nós vamos diminuir isso se cada um de nós, se firmar num conjunto de códigos, como são as leis, por exemplo, né, nos comprometermos a respeitá-las. Quando isso acontecer, independentemente de quem esteja a governar, né, os cidadãos não vão sofrer represálias ou não vão ter grandes carências. No fundo, esta é a nossa grande luta. Ainda continuam a haver motivos para lutar, ainda continuam, e vão continuar a haver enquanto formos homens, enquanto vivemos em sociedade. Vai sempre faltar uma coisa para fazer, mas vale sempre lutar porque vamos diminuindo na carga de coisas por fazer. Então, tanto no governo passado, na verdade não é governo passado, é o MPLA, né? É o MPLA com uma nova liderança apenas, né?
Sim.
Mas pronto, o impacto da nossa luta, o impacto das nossas exigências e termos acreditado de que era possível mudar, continua a fazer o seu trabalho. É um rastilho de pólvora, como o Luati andou a dizer, e esse rastilho continua a fazer o seu estrago no sentido positivo.
Só para insistir um pouco, este ouvinte, o Porfírio Ateu, queria que tu fizesse uma avaliação do governo passado, portanto, do governo de Eduardo dos Santos, que durou décadas, não é? Não sei se queres fazer uma avaliação.
Que a avaliação é que ele tinha. Aquilo foi uma ditadura, como sempre dissemos, né? E não mudou, não muda agora, por isso é que nós lutamos. Foi, na verdade, um governo muito, muito repressivo. Foi um governo que, pronto, fechou e fez da arte de governar uma arte de autorrealização e realização dos mais próximos, né? Foi um governo que foi marcado pela produção de endinheirados. Se tivessem alguma disciplina econômica e alguma visão patriótica, talvez não sofressemos assim tanto, mas pronto. Foi uma coisa construída na base do bom senso, na base do encaminhamento dos recursos para onde eles devem ir. Ou seja, era um governando sem grandes planos, sem grandes visões para o futuro. Isso não mudou a 100%, né? Ainda temos muitos problemas por ver, mas uma certeza nós temos, que os 38 anos que Eduardo dos Santos viveu e governou Angola, aquele cenário todo que esteve na base da sua governação não mais se repetirá nos mesmos moldes, nas mesmas medidas.
Olha, e isto leva-me à pergunta seguinte, que é do ouvinte Moraes Marçal. Ele escreve: gostaria de saber o que Banza Mamza acha da governação de João Lourenço e do seu executivo.
Bom, é uma governação ainda muito incipiente. Quando o presidente João Lourenço tomou posse, eu ouvi o seu discurso e eu disse na entrevista que para ele começar a realizar um tiro daquele que disse no discurso de tomada de posse, ele tinha que ocasionar um estrangulamento, né? Tinha que fazer um auto-ataque, era como um grilo comer a própria barriga, porque o presidente João Lourenço é militante desde que tem a idade do MPLA, ele bebeu e vive daquelas ideologias. Então, para tentar mudar, tem que se autodestruir, tem que destruir a máquina.
Sim.
É só desta forma que pode fazer alguma mudança. E isso não é fácil de fazer. Não é fácil, sendo ele parte disso. Por exemplo, tomarmos o gerado combate à corrupção, né? Esse combate devia começar com uma autodeclaração de bens adquiridos de forma ilícita da parte do próprio presidente. Ou seja, tem que contar com ele, e é uma coisa muito difícil de fazer, porque politicamente depois não fica bem, etc, etc. Mas é uma boa tentativa. Se ele tiver vontade e tiver decidido a dar tiro contra o próprio pé e a destruir a máquina para reconstruir, se pode assim ser possível, pode fazer alguma coisa. Mas também não é para o presidente João Lourenço fazer, né? É aí que nós devemos continuar a participar, participando cada vez mais, de forma mais inovada, de acordo com o momento, né? Há sempre razões para participar e fazer pressão para que as coisas caminhem no bom porto.
Muito bem. Antes de continuarmos, há aqui mais perguntas sobre essa questão, mas agora eu também vou pôr a minha. Não se pode negar, de certo modo, que o presidente João Lourenço, neste combate à corrupção, tenha, vá lá, vou usar a expressão, magoado alguns interesses ligados ao MPLA. Basta olhar para a família dos Santos, não é? E há outras pessoas que se pensa que estarem agora numa situação um pouco precária, dos grandes lá, que dentro do regime. Isto para já não, para não falar do combate à corrupção, que tem atingido uma série, vá lá, de personalidades mais pequenas a nível das províncias, desde secretários, etc. Como é que tu vês isso? Portanto, este combate à corrupção obviamente afetou certas pessoas. Não se pode dizer que é tudo quanto joga,
não é? Não se pode dizer, mas é ali que eu disse que é uma tarefa muito difícil, porque vai acabar por ser sempre seletivo, né?
Sim.
Vai acabar por ser sempre seletivo. O presidente também não tem como caçar a todos, como punir a todos, porque depois não vai ter com quem ou com quais caminhar. Então, né, a questão da família Eduardo dos Santos tem uma certa dose de revanche, do que propriamente de combate à corrupção. Há aí uma dose de conflitos interrelacionais entre o presidente atual e o ex-presidente. Não, nem tudo é sei lá, pelo combate à corrupção. Há coisas extra aí neste conflito. E pronto, assim como esse combate atingiu algumas pessoas, deixou de atingir outras que podiam ser atingidas. Uma delas, por exemplo, já vinha de um processo que começou em Portugal. Estou a falar do antigo vice-presidente, Manuel José. Bom, pedisse para que se encaminhasse o processo para Angola e era para encaminhar e enterrar. Daí nunca mais falou nada, não sabe mais nada, nem água vai, nem água vem. Ah, o general Dino, o general Copelipa. É nessa amálgama de coisas que estou a dizer que vai sempre ser uma luta difícil, porque não tem como punir todos. Não vai ter. Esperar que puna todos. Para mim é quimera. E sendo assim, acaba por debilitar o próprio combate. Acaba por debilitar o próprio combate. Por isso é que, até a altura, eu sugeri que marcasse um ponto zero. Ok, foram cometidos muitos males no passado, mas vamos marcar um ponto zero. Estabelecer novas regras para que todo aquele que as violasse de agora em diante, neste momento, já não se podia abrir mão para nada. De punir todos e tudo que violasse. Tinha que marcar 1.0, aí sim. Agora, desta forma, vai sempre ser seletivo e vai agradar um e vai desagradar a outro sempre.
Olha, vamos continuar no mesmo tema, porque há muitos ouvintes a perguntarem, vá lá, a mesma coisa com variações, não é? E este ouvinte, que é o ouvinte Helder da Cruz, quer saber, e tu já respondeste um pouco a esta questão, mas ele quer saber se ainda se pode acreditar que o João Lourenço aguenta este barco do combate à corrupção. E depois eu tenho outra pergunta que eu já digo. Mas, portanto, vamos começar com esta, que é se acreditas que o João Lourenço pode aguentar este barco da luta contra a corrupção.
Está na hora de reavaliar a estratégia. Precisa de reavaliar a estratégia, porque é a mesma máquina, é parte da máquina. São seus amigos, são seus companheiros de luta, são seus colegas do partido. Mas há o interesse da nação. Então, é uma escolha que às vezes acaba por ser meio difícil, mas pelos interesses supremos da nação, né, pode convocar e pedir opinião, ouvir sobre qual é o melhor caminho. Eu tenho certeza que se o fizer, né, vão aparecer sugestões para como encaminhar melhor este problema do combate à corrupção. A sabedoria africana é rica em muitos caminhos, em muitas vias, em muitas soluções para gerir conflitos. Né? Houve um exemplo, na África do Sul, Desmond Tutu, num problema como aquele do nível do apartheid. Né? Apesar de que os resultados nem sempre vão agradar, mas consegue sempre encontrar uma saída.
Sim.
Se envolver. Então, está na hora de se avaliar e envolver. Não tente olhar para o barco e dizer, eu sou o comandante e vou levar sozinho. Vai afundar. Não vai dar.
Não se pode agradar a todos. Eu digo sempre que se agrada a todos, não se agrada a ninguém, não é?
Ah, absolutamente.
Olha, agora, este ouvinte, o mesmo ouvinte, que é o ouvinte Helder da Cruz, tem aqui uma outra pergunta que é diferente. Ele pergunta, por outro lado, que tal criarmos um amplo movimento Repensar Angola?
Repensar a Angola para levá-la aonde? Né? Repensar a Angola. Acho que Angola precisa de construção, Angola precisa de intervenção mais concreta, a gente a morrer, a gente a sua frente seca no sul do país. Repensar, eu ultimamente eu vou vendo que não vamos alimentar muito ideias, né? As ideias são vamos assim dizer, como eu posso chamar isso, são uma boa ignição, mas elas devem passar para coisas mais práticas, coisas mais concretas. Se nós decidíssemos descentralizar, sem depender, eu quando falo de descentralização da administração e participação na administração pública, não muito no sentido de partidos, porque esse fechamento que se faz é meio tóxico e acaba por não ser muito eficiente, mas participarmos aí onde nós estivermos e como nós pudermos, né, para irmos resolvendo problemas. Pensar, repensar, avaliar, bom, são boas ideias, mas vamos levar aonde? Pensar para ir aonde? E para fazer o que depois? Quais são as dependências desse pensar? Porque pensar já pensamos muito. E depois vemos que os nossos pensamentos têm muitas dependências. Então, o mais importante é pensar ou remover as dependências. Ou, enfim, eu acho que é preciso termos práticos mesmo, né, para contribuir mais eficientemente.
Olha, e já agora sou eu que faço uma pergunta após esta pergunta do Hélder da Cruz, que é o seguinte: como é que... Eu sei que no passado o movimento revolucionário, os revolus, por assim dizer, mostravam bastante ceticismo quanto à oposição formal de Angola. Portanto, estou a falar dos partidos políticos da oposição, a UNITA... Exatamente. E eu queria saber qual a tua opinião agora sobre a oposição angolana. Portanto, é uma posição que, claro, está que não é a única. A UNITA é a maior, mas há outros partidos, não é? Como a Casa e outros.
Hoje eu penso um pouco diferente. Não que deixei de ser cético, mas eu vou aplicando a minha máxima, que foi, vou copiar de Agostinho Neto, eu já não espero, sou de quem se espera. Então, não vou mais choramingar se a UNITA está a ser eficiente, se a Casa P está a ser eficiente, ou a FNLA ou o PRS, não é? Se forem eficientes, muito bom, mas eu já não estou mais à espera, eu vou fazer.
Muito bem. Já agora eu acrescento uma pergunta. Alguma vez estes partidos da oposição indagaram junto de ti ou, para ver se te unias a eles ou não?
Aconteceu sempre, porque em política é assim, não é? Nós vemos onde é que a gente ganha e quais são as mais-valias que, se entrassem nas nossas fileiras, teríamos. Aconteceu várias vezes, especialmente no tempo da luta cívica, e às vezes muitas coisas foram aproveitadas politicamente, não tinha como não ser. É normal, mas eu pessoalmente soube manter a minha posição. O Bloco Democrático, ainda em 2012, chegou a pôr-me na sua lista de candidatos a deputados independentes, né? Eu estava em sétimo lugar. Gerou muita confusão dentro do partido. Não é militar, está logo em sétimo. Mas pronto, teve isso na nossa história durante esse percurso. Não foi mal. Acho que eles pensavam na nossa forma de contribuir. E como o nosso país está fechado politicamente, só contribui como partido político, então... Vai sempre haver essas chamadas para engrossar.
Mas tu não vês o teu futuro em nenhum partido? Ou isso é uma coisa?
Eu disse isso o ano passado. Entrar num partido só se eu for o presidente do partido.
Tá bem. Ok, muito bem. Olha, agora eu tenho aqui umas perguntas difíceis, que é do ouvinte João Ngulo. Ele está no Luanda. E eu quero começar por dizer aqui que este ouvinte faz acusações... que não sei se são verdade ou não, mas de qualquer maneira são acusações um pouco fortes e que não têm, pelo menos que eu saiba, não têm base em qualquer fundamento, não é? Mas de qualquer maneira, o ouvinte está aqui a pergunta. Ele pergunta: para que é que serve o folo se Rafael Marques foi corrompido pelo regime? E aqui é que está esta acusação, que não sei, portanto, que não tem validade, mas o que é o UFO? Talvez possas falar sobre isso.
Bom, eu sei que é uma organização não governamental criada pelo grande Rafael Marques, mas não tenho mais nenhuma informação. Não estive nem no ato de lançamento, não conheço os estatutos, estou mesmo à periferia quanto ao fórum.
Muito bem. Agora, este ouvinte, que é o ouvinte João Ringulo, faz outra acusação contra outra pessoa. Ele pergunta, não se ouve mais falar do Luati Beirão. Será que também foi comprado? Não sei se queres responder pelo Luati.
Essa eu posso até, meu irmão. Não é que o Rafael não seja, mas eu não posso falar de uma instituição da qual eu não estou dentro. Sob o risco de cometer erros. Depois podem pesar contra mim. Mas sobre o Luati, tipo, quando as pessoas perguntam, não se ouve mais falar de Luati, não se ouve aonde? Até então também me perguntavam sempre, mas nada, nunca mais se ouvi, mas nós prestarmos nos espaços sem que nos convidar. Por exemplo, a Voz da América fez-me um convite, estou aqui, e vão poder me ouvir. Sem fazerem um convite, não tem como. No passado, nós estávamos muito mais ativos porque nós estávamos na luta. Tínhamos muitos motivos para lutar e as pessoas também estavam muito mais atentas a ver o que nós vamos fazendo. Hoje, nós continuamos a fazer, continuamos a lutar e a produzir coisas. O Luat está engajado num projeto que praticamente cobre o sul da Angola. Ele está a juntar o ativismo e a arte, né? O ativismo, a arte, como forma de massificar e ensinar sobre direitos humanos e proteger o patrimônio, por exemplo, jardins comunitários e envolver as comunidades nas questões de reciclagem. Tem estado a trabalhar no Ambo, Willa, Benguela. Então, tipo, o ouvinte quando diz não se ouve mais sobre o Luati, eu pergunto, será que ele está nos espaços do Luati ou...
Pois, tá.
O tempo para nos corromperem foi durante a luta. Ou eles vão nos corromper para quê? Não faz sentido nisso. Se na altura estava quente... Não nos corromperam, tentaram e não deu certo. Hoje não vejo quais são os motivos.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e hoje, como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. A partir de agora, estamos a transmitir também a onda média, em 1530 MHz, e vamos continuar, claro está, com as ondas curtas 13.630 e 17.655. Para os ouvintes que nos sintonizam agora em onda média, eu vou lembrar que hoje o nosso convidado é o ativista Mbanza Hamza. Vamos continuar com esta gravação apenas pelo telefone. Como os ouvintes sabem, isto de distância de milhares de quilómetros resulta muitas vezes em problemas de ligação e nós estamos agora com um problema de ligação depois de uma meia hora excelente. De qualquer modo, portanto, continuamos em linha agora pelo telefone com Mbanza Hamza. Mbanza, estás-me a ouvir, não é verdade?
Estou a ouvir perfeitamente, João. Estou a ouvir.
Muito bem. Olha, nós íamos entrar nesta pergunta do João Ngulo, que também já tinha feito duas perguntas na primeira meia hora, e a pergunta dele era se tu sabes alguma coisa sobre a questão do do Nito Alves ter sido processado recentemente em Portugal. Este ouvinte diz que o Nito Alves diz que foi abandonado pelos ativistas. Não sei se queres comentar.
Sim. Eu estou a par da situação. Chegou-me um pouco tarde, mas estou informado sobre a situação do processo. Primeiro, a minha reação sobre este processo é de irrelevância total. Porque, pronto, né? Regime combatido aqui dentro, regime combatido lá fora é igual. Né? Não se trata de uma questão de abandono, vamos assim dizer, porque... O que está a acontecer é a má interpretação e fazer entender de que, lá em Portugal, agora o Nito vai ver. Não tem a ver com Portugal, tem a ver é com o regime. Né? Tem a ver com o regime. A acusação que o Nito fez é acusação válida, é o que nós temos estado a fazer nesse período todo de luta. Né? O regime é corrupto, roubaram, são gatunos e levaram dinheiro lá fora, etc, etc. Isso é sabido por todos. Portanto, é uma acusação que não tem pernas, né? É totalmente insignificante, não faz nenhum sentido. Para mim, se pudesse, o que eu iria exigir é que o processo viesse cá para Angola. Né? Foi assim como a Nelly Vicente, então vem aqui para as nossas instâncias
trabalharem, porque essa coisa de começar a fazer muletas com o governo português para um cliente angolano e envolve angolanos, não faz muito sentido. Então, mandem o processo aqui, se julgue aqui o mito e etc, etc. A minha recomendação para o mito foi o que eu disse, é que ele continue a fazer isso com mais gente. Vai localizar mais gente da embaixada, do governo de Angola e faça a mesma coisa. Tem que pôr todo mundo a abrir processo. Isso aqui não é para ficar com medo, não é para ficar atrapalhado. É a luta, né? Não é para ficar ansioso. Faça mais vídeo, grava mais pessoas. Olha, está aqui um outro gatuno. Continue a fazer isso e deixa que te encham do processo.
Muito bem. Olha, eu tenho agora aqui uma pergunta minha, que é o seguinte. Eu sei que durante aquele período do José Eduardo dos Santos e naquele período que vocês estiveram presos e depois foram soltos e antes disso, que vocês eram sujeitos, vá lá, a uma vigilância apertada por parte dos serviços secretos ou da polícia secreta angolana, se é assim que lhes podemos chamar. Isso continua hoje ou não?
Bom, não, pelo menos eu não sinto, né? Sim. Mesmo naquela altura, né? Naquela altura o que eu mais sentia era a retroalimentação no meu telefone, quando ligava para alguém, tu consegues ouvir quando é que estás sob escuta, quando é que não estás. É aquilo que eu tenho dito, as coisas mudaram, né? Eu acho que nós já não representamos a mesma ameaça de outrora. E a nossa agenda, grande parte das nossas exigências são essas que vão sendo aplicadas. Embora ainda mal, né? E também não tem como serem aplicadas justamente como nós as idealizamos e como nós queríamos, mas pelo menos nós estamos a governar, nós estamos no comando, né? A imprensa vai timidamente se abrindo. Os órgãos do Estado já respondem denúncias que vêm da internet, já se justificam, já dão explicações ao cidadão. Tipo, é a nossa luta, somos nós a governarmos. Então, pronto, estamos no governo, já nos controla o governo.
Muito bem. Olha, agora uma pergunta já relacionada com isso. Tu há um bocado mencionaste o Luati Beirão como estando envolvido, vá lá, num programa... vamos lá dizer, de juntar a política a questões sociais, como os parques, a arte, etc. E a pergunta que eu faço agora é, dentro de, portanto, das mudanças que se têm registado, como tu mencionaste, o ativismo político tem que mudar em Angola daquilo que era anteriormente? E se sim, como é que vocês mudaram?
Cada momento determina não só as circunstâncias de luta, bem como as ferramentas e as formas da própria luta. Né? Nós nascemos num contexto em que vivíamos uma ditadura de 38, 32, acabou terminando com 38 anos de permanência. Então, os métodos, os argumentos, as reclamações daquele contexto não se aplicam nesse novo. Uhum. Né? E foram aqueles argumentos, foi aquele discurso, foi aquela forma de ver as coisas que nos nasceu praticamente, nos construiu. E algumas pessoas que não conseguem perceber essas dinâmicas esperam de nós a mesma postura, o mesmo perfil, os mesmos argumentos, mas não, não faz muito sentido. Né? Porque a quem vai apontar como ditador hoje, só está há 2 ou 3 anos, ainda é muito tempo para ser um ditador. Apesar de que a ditadura não é muito pelo tempo, mas é pelas práticas, mas é aquilo que eu estive a dizer há bocado, né? Vão-se notando mudanças. E eu falei de aspectos como, por exemplo, órgãos de Estado responderem coisas que antes eram impensáveis. Notícias que passam no Jornal de Angola, na TPA e na imprensa pública, que outrora eram impensáveis. Foram essas as nossas grandes lutas, os nossos grandes desafios. O ativismo deve mudar, sim, deve, para adaptar-se, né? Porque se não podemos falar de 32 é muito, há o que podemos falar hoje. E também, nem sempre é para falar, algumas vezes é para fazer. E é isso que eu disse que o Luati está fazendo, né? Além desse projeto de juntar os direitos humanos com a arte, nessa fase da pandemia, ele e mais outros companheiros, amigos e próximos, estão empenhados na produção de viseiras e de equipamentos de segurança para a proteção contra a Covid. Uhum. Então, é isso. Nem sempre é para falar. Algumas vezes, né, e alguns momentos é para fazer. E isso é fazer. E isso também é participar. E isso também é ativismo.
Pois. Olha, o que acabaste de dizer responde aqui a uma pergunta do ouvinte Afonso Frederico, que está no UIS. Ele começa por dizer: do fundo do coração ao Mano Mbanza. A pergunta dele é: ele diz, hoje nota-se um pequeno silêncio no ativismo angolano desde a saída do Sr. Eduardo dos Santos. Será que o vosso objetivo era somente a retirada desse camarada da presidência e não do MPLA? Não sei se queres acrescentar, já falaste disso, não é? Que há momentos em que é fazer, não é só dizer, mas não sei se queres acrescentar alguma coisa a este ouvinte, ouvinte Afonso.
Sim, o companheiro lá, o Mano Afonso, acompanhou o nosso percurso, sabia muito bem que o nosso combate tinha mesmo um alvo, e eu várias vezes eu disse em entrevistas, né? Quem sustentava a máquina MPLA era Eduardo Santos, e a Angola toda era governada por ele. Não era propriamente o partido, era ele, né? Então, a retirada de Eduardo Santos era uma condição sine qua non. Agora, é também egoísta, né, as pessoas olharem para nós como os que têm que fazer tudo.
Uhum.
Ok? Tipo, se o Mbanza, Luarte, Nuno, Nito Alves, a Laurinda e a Rosa tiverem que fazer tudo, como se nós estivéssemos nos amarrado, a Angola agora, nós é que não. Os outros vão fazer o quê? Não sei se digo que é ingratidão, não faz muito sentido. Não pode estar a cobrar. Sim. Então, o Mano Mbanza e os outros já chegaram até ali. Tu também agora, o Pinga Simão que está lá no UIS, por exemplo, o que é o MPLA? O MPLA agora é essa máquina que está nos governar. Tu tens problemas no UIS, o Mano Mbanza também tem que vir aí no UIS para fazer as coisas. É? O Mano Mbanza fez e fez muito bem o seu trabalho. Hoje eu tenho motivos para me orgulhar, né? Lutei, tirei o ditador do poder, ok, tal como eu queria. Bom, a luta para remover o MPLA é uma luta que deve ser mesmo conjunta. Os partidos políticos da oposição que têm a prerrogativa de fazer isso nos trâmites, como se estabeleceu, não é? Da política e do conflito político, eles têm que fazer isso para tirar. Nós também, a grande maioria, o povo angolano, devemos fazer para tirar. Mas pode não ser propriamente tirar, porque se as nossas cartas, as nossas exigências começarem a ser cumpridas, tipo, se aquilo que nós queremos está a ser cumprido, ok, vamos, né? Por exemplo, o projeto Agir, que é o projeto que o Hitler e o Levy lideram, estão muito na questão das autarquias. O Mano Afonso não está a ver isso. O que é que nós queremos com as autarquias? É aquilo que eu estou a dizer. Nem sempre é para falar, nem sempre é para reclamar. Há momentos que é para fazer. Então, se as autarquias nos levam mais perto de fazer, vamos bater nas autarquias, porque já não serei, não vou mais fazer manifestação, eu vou governar o Lumbalanguinho, vou governar o Milunga, e vou transformar o Milunga naquilo que eu quero, vou governar o UIS e vou transformar o UIS naquilo que eu quero. É assim que deve ser. Uhum. Tirar essa mentalidade de pedinte, de luta, tens que lutar, irmão.
Uhum. Olha, Baza, eu tenho aqui uma pergunta que vai lá. Não diz respeito tanto à tua geração, mas tu sabes, talvez mesmo melhor que eu, do grande impacto que os acontecimentos de 27 de maio de 1977 tiveram na sociedade angolana. Foram milhares de pessoas que foram presas, mortas. O presidente João Lourenço formou uma comissão de reconciliação, não é esse o nome oficial, mas na prática é isso. E essa comissão estava lá escondida, digamos assim, atrás de que é para todos os crimes políticos, mas todos nós sabemos que o essencial disto é o 27 de maio. Para ti, como um jovem angolano, o 27 de maio diz-te alguma coisa e como é que tu vês esta iniciativa do presidente João Lourenço?
O 27 de maio é, na verdade, do marco que enterrou toda a nossa história e todo o nosso caminhar como nação, como país. Muitas coisas não aconteceram e Angola não galgou a estágios de desenvolvimento e de autorrealização porque nós matamos-nos a nós mesmos, não mostramos respeito aos nossos mortos, isso é muito importante em África, não enterramos os nossos mortos com dignamente, não reconhecemos esse erro em nenhum momento da nossa história. não explicamos, não acalentamos os espíritos. Ou seja, fizemos uma série de atropelos ao longo desse tempo todo. E, embora não acreditemos ou não aceitemos, grande parte não aceita isso, o estado do país é parte disso, né? O que nós vivemos, as confusões que nós ainda vamos ter que enfrentar, é parte disso. Devemos saber honrar os nossos mortos e reconhecer quando nós erramos. Já vem muito tarde, porque a primeira comissão de inquérito para averiguação foi criada pelo presidente Eduardo Santos, ainda mesmo na década de 70. O presidente Eduardo Santos, ele fez o levantamento para dizer a Angola e ao mundo o que foi o 27 de maio. Ele não apresentou até esse momento este relatório. A iniciativa do presidente João Lourenço devia juntar-se a esse primeiro processo, essa primeira tentativa. E ali, que as relações não podiam estragar assim tão cedo, porque bom, alguém que ficou 38 anos no poder, querendo ou não, vai ter que, né, ouvir, andar com ele, suportar um pouco mais. Mas, enquanto aquele inquérito não chegar às nossas mãos, enquanto o presidente Eduardo Santos não tentar se pronunciar e dizer o que ele tinha escolhido na década de 70 sobre o 27 de maio, muito ainda vai se passar por cima. Muito ainda vai se passar por cima, mas é uma boa iniciativa, é um momento importante para incentivar que se faça, que não seja mais um projeto de ganho político, politicamente orientado só para conseguir eleitorado, mas que seja mesmo fruto desta preocupação de corrigirmos os nossos erros para acertarmos e alinharmos um pouco mais o nosso futuro. O 27 de maio é o grande peso. Eu escrevi um artigo a dizer que é uma dívida de sangue que nós carregamos e nós temos que pagar e a pagar como deve ser.
Muito bem. Olha, nós estamos quase a chegar ao fim, mas ainda temos tempo, pelo menos, para mais uma pergunta. A pergunta que eu ia fazer era, portanto, tu já falaste aqui sobre os partidos políticos, a oposição, a Casa, a UNITA, já falaste aqui também sobre o presidente João Lourenço, sobre, vá lá, o ativismo em Angola. Como é que tu... E Angola está a atravessar um período particularmente difícil, a situação económica agravou-se com esta questão da pandemia. Como é que tu encaras o futuro imediato de Angola? Com otimismo, pessimismo? Como é que tu vês isso?
Vai depender do que cada um de nós decidir fazer, estiver apostado a fazer. Otimismo só com trabalho, pessimismo sem trabalho. Né? Eu, pessoalmente, me considero que tenho uma responsabilidade para com a minha terra e terei que continuar a dar o meu contributo até onde as minhas forças vitais me derem. E nisso eu estou apostado, né? E vou continuar. Podem mudar os cenários políticos, há sempre motivo para continuar a contribuir de diversas formas. Esta pandemia e os retrocessos econômicos já vinham de antes da pandemia, quando o presidente João Lourenço tomou posse, né? Ouvimos logo que os cofres estavam vazios, então a nossa crise já vem desde antes da pandemia. Foi a gestão danosa, né, do ente lá e do presidente Eduardo Santos. Ou seja, o nosso país está mesmo num lamaçal muito grande, que precisa de reformas profundas e que precisa imediatamente de se desviar do petróleo para encontrar, tem a agricultura, que é a base de sustentabilidade para alavancar o nosso desenvolvimento, né, e do desenvolvimento de qualquer país. Está no setor agrícola, no setor industrial, porque não demanda muita competência técnica ou muita alta competência técnica para alguém ser empregado e produzir, né, e alimenta o nosso povo, porque acima de tudo é isso. Se as pessoas estão alimentadas, elas vão ter saúde. Se têm saúde, elas vão participar, vão estudar, vão assimilar. Ou seja, temos que pegar no básico. O básico é a alimentação, a água e a saúde e a educação. Então, temos que girar a bússola. O petróleo vai continuar a nos trazer muitos problemas. Tem que ser um recurso de segunda ou de terceira categoria ou de quinta, se for. E os demais, temos que ir para outros setores que vão alavancar-nos e ajudar-nos. Podemos não ter uma potência tecnológica ou industrial, mas pelo menos teremos o nosso povo a comer e a viver.
Muito bem. Olha, a terminar, eu tenho que fazer uma pergunta que é devido à minha ignorância. E vais ter que me perdoar. E eu vou perguntar-te o que é um mandombista, que eu não sei o que é, e vais ter que explicar.
Por favor. Um mandombista é, assim, de uma forma genérica, é toda pessoa que lida com o mandom, que é um sistema de escrita, né? As nossas línguas, línguas africanas, né, elas são taxadas como sendo ágrafas, porque não têm ferramentas, não têm símbolos para que as possam escrever. O mandombe é um desses sistemas que foi criado no século XX, em 78, que vem para dar suporte não só escrito, mas ele tem uma componente intelectual, tecnológica muito particular. Na verdade, ele não se compara nem até com o nosso ABC, né? Com o sistema de escrita greco-feniciano, é muito, muito, muito interessante. É um bom sistema, não só para erradicar o analfabetismo, mas especialmente para estimular a criatividade mental, a inventividade e, como estamos no mundo da tecnologia, o design da tecnologia, o mandombe dá as respostas a essas coisas. É um sistema de escrita e é um sistema de pensamento, porque traz um novo paradigma. Então, eu sou especialista nesse sistema e por isso me chamo, assim, mandombista.
Muito bem. Portanto, só para esclarecer, mais uma vez, desculpa a minha ignorância, portanto, é um sistema de escrita, e quem é que, tu disseste, foi inventado em 78, quem foi que inventou?
Por David Abelardo Pai. David Abelardo Pai.
Ele é
foi em Banzangungo, na República Democrática do Congo.
Ah, muito bem.
Foi fruto de uma revelação.
E ele está ligado no mundo do blog. É um sistema que eu, pelo menos, não conhecia. Mas é um sistema que, é bem conhecido em África ou não?
Vai sendo conhecido. Mesmo até aqui em Angola, só agora que a TVzinho fez um documentário em torno do sistema, é que mais pessoas entraram em contato. Mas desde 99 que o sistema entrou aqui no nosso país. Eu, por exemplo, entrei em contato com o sistema só em 2018, em maio, né, há coisa de 2 anos atrás. E apaixonei muito, muito forte com, muito fortemente com o sistema. Ele se baseia no muro do bloco, na sobreposição dos blocos, numa parede não rebocada, aquele espaço, né, tem lá um elemento que se assemelha ao 5 e ao 2, e o sistema acontece ali. Com esses dois elementos, a gente escreve, a gente pode fazer desenhos e a gente pode produzir uma infinidade de coisas.
Bem, tenho a dizer que, para mim, deve ser uma coisa visual. Espero um dia ter a oportunidade de ver isso.
Espero oportunidade para ver a coisa acontecer. Sim, sim.
Pronto.
Eu queria pedir-vos também um minutinho.
Diz.
Eu queria pedir-vos um minutinho para tecer algumas considerações sobre o caso Floyd, se você se permite.
Faz favor.
Pois, eu considerei o caso George Floyd como um crime de Estado. E eu gostava de aproveitar os microfones da Voz da América para comunicar o meu extremo desapontamento. Para mim é preocupante, eu luto pela defesa e a proteção dos direitos humanos no meu país, e direitos humanos só são violados por Estado. Só o Estado é que pode violar direitos humanos. Entre cidadãos nós cometemos crimes de assassinato, de roubo e etc. Mas os crimes contra os direitos humanos são perpetrados e cometidos por Estado. E o crime que aconteceu nos Estados Unidos, e George Floyd foi só mais um, já tem estado a acontecer, que envolve agentes da autoridade, é um crime de Estado. E eu gostava de pedir ao governo americano para que ponha fim a essas práticas, porque senão as revoltas que vão advir disto vão tornar o nosso mundo um palco de cada vez mais conflitos, de mortes. Porque como é uma prática que está a tornar sistémica, não se vai combater com manifestações. E dizer à sua excelência, senhor presidente Donald Trump, que ele deve 8 anos e meio. É o código que eu vou comunicar ao senhor presidente.
Olha, só para dizer, para terminar, que claro está que o que aconteceu aqui é verdadeiramente lamentável, mas a dizer só que os agentes da polícia envolvidos nisso foram, num caso foi preso, está sob acusação de assassinato, e no outro acaba de ser noticiado ontem sob acusação também de assassinato. Portanto, a questão aqui, creio eu, que é a questão de saber se a justiça é feita ou não, e se o sistema judicial funciona ou não. Vamos a ver, não é?
Ótimo, ótimo. Gostei de ouvir que estão a ser acusados de assassinato, porque foi mesmo um assassinato.
Muito bem. Ok, olha, Banda Anta, muito obrigado por teres participado aqui neste Angola Fala Só.
Muito obrigado a vocês também pelo convite e estarei sempre disponível.